Agora são 9 horas 37 minutos e a gente vai falar sobre um tema muito necessário nesse início de ano que tem a ver com o direito da família, a divisão dos gastos escolares quando a gente está falando de pais divorciados. Comecinho de ano letivo, tem uma série de despesas que acabam impactando diretamente o orçamento das famílias e quando a gente fala em pais separados ou divorciados, essas dúvidas vêm à tona, né? Então, um gasto com rematrícula, compra de uniforme, livro didático, mochila, material escolar, aqueles gastos que todo ano tem ali naquele início de ano, né? E aí ficam alguns questionamentos sobre como é que deve ser feita essa divisão financeira, qual a responsabilidade de cada um. E para a gente sanar essas dúvidas, nós estamos ao vivo agora com o Dr. Fernando Félix, que é advogado especialista em direito de família. Bom dia, doutor.
Bom dia, Brenda.
Para a gente começar, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco, né? A gente até falou sobre essa questão de pais separados no finalzinho do ano passado, falando mais sobre férias, né? Viagens, enfim, como é que funciona isso. E agora a gente tem a questão das contas, né? Começo de ano, esses gastos sempre aparecem. Como é que fica essa divisão?
Então, Breno, depende como que foi definido isso na justiça. Existem situações onde se define o valor da pensão que vai cobrir todas as despesas extraordinárias. E aí as despesas de início de ano são despesas extraordinárias. Ou outros formatos em que você vai haver uma divisão de 50% das despesas extraordinárias. Então vai depender de como que ficou definido isso judicialmente, ou se não existe decisão judicial, como que foi feito o acordo entre as partes. Mas na maioria dos casos se divide as despesas extraordinárias do início do ano em 50% para cada um.
A renda também influencia nisso, a proporcionalidade de cada gasto?
Sim, a necessidade ela é fixada com base nas possibilidades de cada um, né? Isso para efeito do pagamento da pensão. Normalmente, para as despesas extraordinárias, a gente vai aplicar os 50%. Ou, como eu disse, quando você pode considerar uma pensão que vai cobrir, inclusive, essas despesas extraordinárias. Então, você divide esse valor por 12 e você dilui isso durante um ano. Então, vai depender de como que ficou definido, né, na decisão judicial ou no acordo deles. Mas, normalmente, a gente vai observar, sim, a capacidade financeira de um e de outro.
O senhor mencionou o termo, né, despesas extraordinárias. O que que entra como despesa extra quando a gente fala desse tipo de assunto? Porque, por exemplo, rematrícula, todo ano tem que fazer. Compra de uniforme escolar, criança cresce demais de um ano para o outro, às vezes tem que trocar dentro do ano, né, até porque dá aquela espichada e aí já entra esse gasto também. Material escolar, às vezes até tem uma coisa ou outra que dá para aproveitar, mas a criançada quer mesmo trocar tudo, né, mochila, caderno, enfim, tudo. Isso é despesa extra ou não?
Sim. Despesas ordinárias são aquelas despesas que todos os meses, de maneira recorrente, você vai ter. Até existe uma previsibilidade, né, que todo ano você vai ter matrícula, mas isso é considerado uma despesa extraordinária, porque é uma despesa, é um valor superior ao que normalmente é praticado mês a mês. Então, é incluído, como você disse, né, matrícula, material escolar, o uniforme. Então, são despesas relacionadas à questão da educação que possui caráter extraordinário.
Acho que algo que vale a gente mencionar também, né, doutor, é que as situações, quando a gente fala em direito de família, nunca são completamente estáticas, né? Então, esse acordo, ele é flexível, né? Então, dependendo do que acontece ali, financeiramente falando, entre as partes, isso pode ser revisto, isso já é estabelecido e não tem volta? Como é que isso funciona?
Brenda, vai depender do nível de consenso que está existente entre as partes. Então, a gente tem ali uma decisão judicial que estabelece um valor mínimo, mas a depender da situação, esse valor pode ser superior ou pode ser inferior. Isso dentro de um contexto de consensualidade. Caso não exista, o que a pessoa tem que buscar é uma revisão do valor da pensão, seja para diminuir, seja para aumentar o valor, para se adequar às necessidades. Então, a pensão ela vai observar sempre a necessidade, a possibilidade, a proporcionalidade. Então, se um dos genitores passa a ganhar mais, outro menos, você tem um desequilíbrio. Ou se a necessidade da criança, a tendência maior de aumentar, né? Mas se ela diminui por alguma razão, se dava num colégio particular, passa numa universidade pública, né? Então a despesa de educação diminui, então você tem a possibilidade de diminuir o valor, então é sempre observado a necessidade daquele momento e a possibilidade de quem paga.
Como é que funcionam os procedimentos para alterações como essas que o senhor citou?
Processo judicial. Então, é necessário entrar com uma ação judicial de revisão de pensão e demonstrar que a gente, fazendo uma fotografia do momento onde foi estabelecida aquela pensão, essa fotografia ela está diferente. Então, demonstrar que houve uma diminuição ou aumento da capacidade ou que houve uma diminuição ou aumento da necessidade. Então, é você demonstrar que essa fotografia é diferente daqui. Isso pode ser revisto a qualquer momento. Então, a pessoa pode estabelecer um acordo um mês. Se daqui a 2, 3 meses houver uma situação, um fato superveniente, essa pensão ela pode ser alterada. E mesmo que tenha sido feito um acordo. Então, mesmo que seja de comum acordo, a pessoa se compromete. Se a situação dela modifica posteriormente, ela tem, na verdade, a obrigação de fazer essa revisão. O que acontece muitas vezes, até tem que se tomar cuidado. É feito um acordo entre as partes para informalmente você diminuir o valor da pensão. Só que isso é informalmente. Isso é uma insegurança muito grande para quem paga a pensão. Por quê? Porque daqui a 1 ano, 2 anos, caso essa relação entre eles aí acabe a consensualidade, a parte, o credor, ele pode requerer o pagamento dessa diferença a menor que ficou, entendeu? Então, é muito importante que você faça um ajuste de maneira formal. Vai pagar um valor menor? Formalize isso. Muito comum, às vezes, a gente teve notícias aí que são gerados valores elevados de pensão e a pessoa não tem condição de pagar, acaba tendo inadimplemento ou até, no caso, a prisão civil, que é possível.
Você mencionou essa revisão que pode ser feita a qualquer tempo, eu ia te perguntar justamente sobre isso, a periodicidade dessa revisão, né? Tem um período, né, que tem que rever, porque o senhor mencionou até, né, o crescimento dos filhos muda isso, as novas realidades familiares também mudam, então não tem uma periodicidade estática, né? Isso pode ser revisto a qualquer momento.
A qualquer momento. Então, a partir do momento que a situação ali, ela se alterou, isso pode modificar. Então, vou dar um exemplo. Um dos genitores fixou o valor da pensão e ele era desempregado. Foi feito um acordo e, posteriormente, esse genitor, ele foi empregado, arrumou um emprego. Né? Então, pode ser 1, 2 meses seguinte, houve uma modificação na necessidade das crianças. Então, não existe regra. Então, a gente já ajuizou aqui a ação de revisão com 6 meses de acordo feito. Da mesma maneira, existem situações onde, às vezes, com o decurso do tempo, é fixado um valor de pensão que é suficiente para as necessidades, e não há necessidade de revisão. Então, tudo depende do fato concreto da fotografia do momento.
É isso. E lembrando, então, como o senhor disse, acordo sempre por escrito, muito bem elaborado, contemplando todas as particularidades aí da família e do momento vivido, para que isso não gere depois uma insegurança. É isso, né?
Exatamente, formalizar sempre, seja para aumentar, seja para diminuir.
Perfeito, doutor, muito obrigada pela sua participação conosco e pelos esclarecimentos que o senhor trouxe aos nossos ouvintes.
Eu agradeço, Brenda. Bom final de semana, bom dia a todos.
Bom fim de semana. Nós conversamos com o Dr. Fernando Félix, que é advogado especialista em direito da família, sobre essa divisão de gastos escolares todo início de ano, né? Esses gastos aparecem. Como é que fica, então, o diálogo entre os pais divorciados? Se você perdeu algum trechinho dessa entrevista ou ficou com alguma dúvida, quer ouvir de novo, corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br, no nosso canal no YouTube também, entrevista na íntegra, para você ouvir, para você compartilhar essa informação com quem está precisando tirar essas dúvidas.